Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá, caro amigo, seja bem-vindo ao nosso programa Oriente-se. Sou Luiz Li, ao meu lado, a minha colega Denise Melo.
Olá, Luiz, olá, ouvintes, e hoje nosso programa está para lá de especial.
Na semana passada, ouvimos duas reportagens sobre a região autônoma do Tibete. Hoje teremos mais duas reportagens sobre esta mesma região. Primeiro, vamos conhecer uma moça graduada da Universidade Tsinghua que trabalha agora no Tibete.
Vamos ouvir agora a reportagem sobre ela.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Wang Biyan, de 23 anos, proveniente do nordeste da China, graduou-se na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Tsinghua. Em 2014, ela foi à escola de Pa'i de Lhasa, na região autônoma do Tibete, juntamente com uma equipe de auxílio de educação enviada pela Universidade de Tsinghua, começando sua vida como professora no Tibete. A maioria dos graduados quer ficar em Beijing ou ir a cidades grandes como Shanghai e Canton. No entanto, Wang Biyan não hesitou em ir à região fronteiriça com uma altitude média de mais de 4 mil metros. Ela conta-nos o motivo que a fez ir para o Tibete.
Em primeiro lugar, fazer auxílio de educação foi sempre o meu sonho. A minha universidade tem muitos projetos de auxílio de curta duração, por exemplo, ir à escola primária na zona rural de província de Hebei nos fins de semana. Mas naquele momento precisava trabalhar na comunidade artística da universidade e não tinha tempo livre. Portanto, quero aproveitar algum tempo para dar com seriedade o apoio à educação nas regiões carentes de professores. O outro motivo é que tenho muito interesse no budismo tibetano e acho que essa é uma área misteriosa. Nunca fui à região sudoeste da China, vale a pena visitar o Tibete e apreciar as suas paisagens maravilhosas.
Através de uma série de treinamentos, finalmente, Wang Biyan veio para o Tibete. A vida do auxílio de educação trazia muitas dificuldades, como o frio severo, carência de oxigênio, saudade dos familiares e amigos. Durante um ano, embora estivesse doente ou triste, nunca se arrependeu da sua escolha.
Quero trazer recursos educacionais e a minha compreensão sobre a educação de qualidade aos lugares que precisam.
Isso é o seu desejo e o estímulo que a impulsiona. Após a chegada à escola de Pa'i de Lhasa, Wang Biyan dava aulas de história aos estudantes do primeiro ano e segundo ano do estudo secundário. E também dava aulas de dança aos estudantes do estudo primário. Ela tem 24 aulas a cada semana. Isto é muito trabalho. A maioria dos estudantes é proveniente da etnia tibetana. E ela se dava bem com eles. Graças ao seu talento e dedicação, Wang Biyan tornou-se professor responsável pela turma do quinto ano do estudo primário. Ela disse que, como uma professora responsável, tem mais trabalho e mais responsabilidades do que outros professores. Precisa acompanhar os seus alunos 24 horas. Pensa que assim aprendeu mais e obteve mais do que a sua contribuição.
Embora eu ainda tenha muita coisa para melhorar, acho que ensino mais estudantes do que outros professores. Conheço quase todos os alunos do primeiro ano ao sexto ano do estudo primário e os de primeiro e segundo ano do estudo secundário. Tinha uma grande sensação de realização quando os meus estudantes me cumprimentavam e uma sensação de alegria após uma dura experiência. Uma vez, um aluno da aula de dança encontrou-me e deu-me um grande abraço. As pessoas devem procurar mais experiências quando ainda são jovens.
O 16º Grupo do Auxílio de Educação da Universidade de Tsinghua é composto por estudantes que nasceram após o ano de 1990. eles prolongam um ano de fase mestrado e trabalham nas regiões remotas como Tibete, Qinghai e Gansu. Está mudando a situação atual da educação no oeste do país através do seu trabalho. Wang Bian disse que a maioria dos pais dos estudantes é muito ocupada e não tem muito tempo para ensinar os seus filhos. Por isso, tem que gastar mais tempo e pensamento para os orientar. Através de um ano de trabalho, ele já tem muita experiência para orientar os seus alunos.
Não é possível me considerar uma professora quando me dava bem com eles, mas como uma conhecedora de verdade. Os estudantes sempre mantinham silêncio quando eu falava com eles, por isso preciso pensar no ponto de vista deles e perguntar por que pensam nisso. Isso é muito importante para a minha carreira.
Wang Bian conta-nos que se sentia muito alegre quando trabalhava. A sua vida como auxiliar de educação é um momento inesquecível e uma experiência preciosa.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portugues.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, blog, rádio online e vídeo.
Caro amigo, para ajudar o desenvolvimento da região, hoje em dia, muitos intelectuais do interior do país estão trabalhando em vários setores, enquanto os residentes locais também trabalham arduamente para melhorarem sua vida, aproveitando seus recursos e tesouros tradicionais. A medicina tradicional tibetana é um desses tesouros.
Sim, na segunda parte vamos ouvir uma reportagem que você vai saber como o governo chinês e a região autônoma do Tibete protegem e desenvolvem esta medicina milenar.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
O Tibete sempre foi uma região muito misteriosa, seja pelas montanhas de neve, o Buda vivo, o Palácio de Potala. Ao longo de milhares de anos, a medicina tibetana também apresenta muitos mistérios a serem desvendados pela humanidade. Quais são os esforços feitos pela China na proteção e no desenvolvimento da medicina tradicional tibetana e quais oportunidades e desafios que estão enfrentando? Vamos ouvir uma reportagem especialmente sobre este assunto. Wang Yao, de 24 anos, começa a recitar livros pelas 6 horas de manhã. Ele é um estudante do quarto ano do curso de Medicina Clínica da Universidade de Medicina Tibetana do Tibete. Ele precisa gastar todos os dias de 5 a 6 horas para recitar o código médico. Ele disse que ser médico sempre foi um sonho desde pequeno e que o estudo árduo vale a pena.
Sobre Ngari, uma região remota em que as condições de tratamento médico são muito atrasadas e faltam médicos. Queria ser um médico. Se for para trabalhar nas aldeias tibetanas, acho melhor estudar a medicina tibetana.
A Universidade de Medicina Tibetana é a única escola do gênero e tem agora 1.147 estudantes. Nos últimos 25 anos de existência, a universidade sempre teve como objetivo transmitir as técnicas e a cultura da medicina tradicional tibetana. Nima Tseri, reitor da universidade, disse que a herança é a palavra-chave para proteger a medicina tibetana. Só com a herança teremos intelectuais. Só com intelectuais genuínos, a cultura da medicina tradicional tibetana poderá ser aplicada de forma adequada.
A nossa universidade tem 5 herdeiros da cultura imaterial de nível nacional. A medicina tibetana tem uma longa história de 3.800 anos. A cultura e as técnicas precisam destes conhecimentos herdados. Convidamos médicos tibetanos experientes para aprender com eles. Formamos também nossos próprios professores e alunos.
A medicina tradicional chinesa, a medicina tibetana, a medicina indiana antiga e a medicina árabe antiga compõem os quatro medicinas tradicionais mundiais. Nima Tsering disse que, para proteger e desenvolver este tesouro, o país e a região autônoma do Tibete têm liberado nestes últimos anos muitas verbas para reforçar a construção de disciplinas e cursos fundamentais na área.
O país tem muitas políticas preferenciais para a construção das disciplinas e cursos e a formação dos intelectuais. Na região autônoma, o governo também dá muita importância, oferecendo ajuda às infraestruturas, investimento nos projetos, pesquisa e desenvolvimento.
A Universidade de Medicina Tibetana é uma miniatura da proteção da medicina tradicional tibetana pela região autônoma do Tibete. Em 2006, a medicina tibetana foi incluída na lista de patrimônios imateriais. Nos últimos anos, a região tem lançado uma série de medidas de proteção e está ampliando os apoios ao desenvolvimento da medicina tibetana, obtendo resultados excelentes no tratamento médico, educação, pesquisa científica, industrialização, etc. Segundo dados, até 2013, há 30 instituições do tratamento médico de medicina tibetana e 2.232 pessoas trabalhando neste setor, ocupando 14,8% do número dos médicos e enfermeiros. O rápido desenvolvimento da medicina tibetana ajuda a aliviar o sofrimento dos doentes. Porém, a medicina tibetana ainda enfrenta os impactos da medicina moderna e sofre com a proteção de matérias-primas dos remédios. O especialista e diretor do Departamento de Doutorado da Universidade de Medicina Tibetana, Yang Ashake, quando a metodologia de pesquisa e meios de diagnóstico, a medicina tibetana pode aprender medicina moderna. Por exemplo, com a tecnologia moderna, os médicos tibetanos podem observar bem os órgãos dos pacientes. Quanto a certos tipos de doenças, a medicina tibetana tem vantagens que a medicina moderna não tem. Ele considera que, na atualidade, o maior desafio que a medicina tibetana enfrenta é a proteção dos recursos de remédios. A insuficiência na proteção vai afetar o desenvolvimento sustentável.
Sempre faço apelos pela proteção das matérias-primas dos remédios, especialmente os recursos nas zonas altamente frias. Os departamentos já estão conscientes desta realidade e começaram os projetos para produzir estes materiais. Porém, acho que ainda precisamos de acumular muita experiência neste aspecto. Sem as matérias-primas, não podemos colocar nossas teorias em práticas. Ficamos desarmados.
Quanto à promoção da medicina tibetana no exterior, Yang, que estudava na Universidade Howard dos Estados Unidos, acha que o reforço das cooperações e os intercâmbios podem ajudar a aumentar a influência da medicina tibetana no mundo.
Temos que fazer propaganda no exterior. Por um lado, mandamos especialistas para o exterior para fazer intercâmbio. E por outro lado, exploramos o mercado nos países ocidentais. Ao discutir com as pessoas de lá sobre a medicina tibetana, o maior obstáculo é a falta de informação. Os ocidentais acreditam mais em dados do que na palavra. Para que os ocidentais aceitem a medicina tibetana, o melhor meio é a comprovação dos efeitos através dos ensaios científicos.
Yang disse que a elevação do poderio do país oferece boas oportunidades para o desenvolvimento da medicina tibetana. Ele acredita que, com esforços de todos, a cultura da medicina tibetana, que possui uma longa história, será conhecida e terá confiança de cada vez mais pessoas, trazendo assim mais benefícios para pacientes. Caro amigo, o programa desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia. Muito obrigado, Denise.
Obrigada, Luiz, e até a próxima.